Uma boa tarde a todos. Em nome de Deus, damos por aberta esta reunião da Comissão de Serviços Municipais, que trata da prestação de contas do SUS do segundo quadrimestre de 2015. Peço aos senhores vereadores que ocupem seus lugares. Convido a secretária Sionara Marques de Almeida para que sente conosco. Em sequência, a reunião ocorrida no dia 30 de setembro de 2015, e que, a pedido da própria secretária Sionara Marques de Almeida, em função de não estarem com o sistema para poder fazer os devidos esclarecimentos e a devida prestação de informação nesta casa, ela mesma solicitou que se nós pudéssemos realizar essa reunião numa outra data, e a casa e a comissão aceitou de maneira muito tranquila, e hoje estamos aqui então na data de 13 de novembro, sexta-feira 13 de novembro de 2015, para dar uma sequência àquela reunião no dia 30 de setembro de 2015, então termos a prestação de contas do SUS do segundo quadrimestre de 2015. Eu acho que os vereadores todos compreendem o assunto que será tratado hoje aqui, né? Acho que não necessitam usar a palavra por nenhum expediente. Então, de maneira direta e objetiva, eu consulto a secretária se ela pode fazer uso da palavra de imediato, e eu já concedo a palavra à Vossa Excelência. Secretária Sayonara Marques de Almeida.
Boa tarde, vereador Rafael Alves, vereador Rony, vereador Irani, vereador Risso e o vereador Marcelo Lemos e aos demais presentes na plenária. Nós estamos aqui hoje para a apresentação do relatório quadrimestral detalhado, que é do programa SARGSUS, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, onde nós possuímos as ações e os valores aplicados em saúde no município de Uruguaiana.
Secretária, desculpa interromper, só para ajudar a comissão, a prefeitura, a secretária de saúde, já enviou antecipadamente o relatório desta vez, na data de 3 de novembro. Então, nós já estamos com o relatório aqui, o prévio, só para informar que esse é o procedimento correto. Obrigado. Pode seguir,
secretária. Isso, conforme nós naquela oportunidade tivemos alguns problemas, e assim mesmo ainda o sistema, ainda o SARGSUS, ele continua em adequações ainda, e também nós estamos com um novo sistema de implantação pelo Ministério da Saúde, também nas nossas unidades de saúde, que é o programa ESUS, que os senhores devem ter visto falar, que nós informatizamos todas as unidades, também ainda estão tendo alguns conflitos nas informações, e esse sistema não está conseguindo chamar a todos esses dados. Nós também temos as informações também que puxam do CIOPS. Só através da finalização do CIOPS que nós conseguimos puxar as informações para dentro do sistema do SARGSUS. Então, assim, nós vamos... Acho que dá para ir passando, eu acho. Não sei quem. As informações, elas começam no setor financeiro, na parte da contabilidade, só para explicar para vocês, né, como é que se dá essas informações. Ela começa no setor financeiro da prefeitura, mais precisamente no setor da contabilidade na fazenda. Após, gera um programa que o nosso contador, o casqueiro, ele puxa e vai gerar o relatório de gestão, e também é utilizado para fazer o SARGSUS. O CIOPS. A partir da finalização do sistema CIOPS e homologado pelo Ministério da Saúde, por isso, vereador, que a gente explicava a demora dos trâmites, e não é só nosso município, nós levamos esta situação na última reunião da CIR, porque os municípios estão enfrentando realmente esta dificuldade em função daquele prazo que deram. Que os próprios sistemas que o Ministério criou, que a Fazenda cria, está nos gerando problema. Porque, para o senhor ter claro, uma ideia, quando ele gera a contabilidade, ele puxa os programas, leva para o CIOPS. Após homologado o CIOPS, é que ele vai puxar os dados para o SARGSUS.
Secretária, desculpa lhe interromper, só queria fazer o convite para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Renato Corrêa, se quiser fazer parte conosco dos trabalhos. ocupe uma cadeira e fique conosco aqui. Desculpa, secretária, pode
ser? Sim, sim, não. E então, este relatório também, nós já passamos pelo conselho, para aprovação do conselho. A gente encaminha antes também para a comissão de orçamento e finanças do conselho, aonde passa por uma reunião e avaliação após na plenária. E depois, também agora, nós temos esse trâmite de encaminhar para vocês, porque nós também temos que pedir uma audiência pública para ser encaminhada para os demais órgãos. O CIOPS ele gera um informativo, tanto para os conselheiros quanto para o prefeito também. Nós até acho que encaminhamos junto para cá, né? Encaminhamos junto também para os vereadores ter o conhecimento como se dá essa situação. Agora, o SARGSUS, até nós combinamos com o presidente do conselho, porque é aqui Uruguaiana e vários outros municípios estão enfrentando o problema da homologação, apreciação por parte do conselho. Se abrirem o sistema, ele vai aparecer sem apreciação do conselho, ele já está aprovado em todos os trâmites. Só que ele fica em aberto no sistema porque o nosso presidente não estava conseguindo acessar. Então, agora parece que eles estão fazendo alguns acertos. Nós vamos fazer até uma plenária, uma extraordinária, né, Renato? E boa tarde, desculpa não ter te cumprimentado. Aonde nós iremos fazer junto com os conselheiros para eles verem também como que se dá esse processo de apreciação. Então, o SARGSUS ele é uma ferramenta, nós trouxemos ali um descritivo, né, para vocês, que ele é, isso aqui vai no sistema, né, que ele é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, em conjunto com o DataSUS, com o objetivo de apoiar os gestores municipais na elaboração e envio do relatório anual de gestão, que é o RAG. Esse relatório refere-se ao segundo quadrimestre de 2015 e foi elaborado a partir dos dados disponíveis no sistema CIOPS, CENESE e DataSUS. Então, o CIOPS é o Sistema de Informação de Orçamento Público em Saúde. O CENESE é o Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. E o DataSUS é o programa onde todos os programas, todos os sistemas criados para o Ministério, para a saúde, na área a nível do Ministério, é a empresa governamental que gera esses programas. Então, para vocês verem, assim que é muito completo, e se procura neste instrumento aqui visualizar, inclusive com gráficos, aonde estamos trabalhando e todos os percentuais na área da saúde. Porque pega o orçamento e pega o cadastro nacional, é onde nós temos todos os estabelecimentos do município cadastrado e os profissionais também que tem no município, na sua rede, tanto privada quanto a rede pública do município. Então, a Secretaria Municipal de Saúde tem como prioridade atendimento conforme a normatização vigente do Sistema Único de Saúde, norteados pela missão da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, que implica em promover a ampliação do acesso à saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, de forma humanizada, seguindo as necessidades sociais em tempo oportuno e com resolutividade, produzindo autonomia e cidadania, contribuindo assim para a qualidade de vida através dos cuidados de redes regionais. Na atenção básica, até o mês de agosto de 2015, tínhamos implantados 19 equipes de estratégia de saúde da família, sendo uma na zona rural e 18 na zona urbana. Contamos ainda com mais 3 unidades básicas de saúde na zona rural, com o programa também Primeira Infância Melhor, que é o PIM, Agentes Comunitários de Saúde, que é a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, o EACS, Agentes de Combate a Endemias, que é os agentes que mais conhecidos como da dengue, né, que é da vigilância ambiental, policlínica infantil, com os programas onde trabalhamos a rede cegonha, prematuro no pedaço, e vários, o PIPA, e vários outros envolvendo as crianças. 22 médicos vinculados ao programa Mais Médicos, 3 médicos vinculados ao programa de valorização de profissionais na atenção básica, que é o PROVAB. O nosso município tinha sido contemplado com 4, mas uma ela foi chamada para residência, e então ficamos com 3 neste momento. Então, aqui são os indicadores, né, onde tem a participação das receitas de impostos de receita do município, participação, aí esta parte aqui a gente tem as transferências intergovernamentais de receita do município, Então, essa parte aqui, ele puxa, como eu tinha dito anteriormente, ele puxa o índice do... Então, assim, aqui são todos os que geram os valores...
Eu posso fazer
Rafael, eu só ia colocar aqui que é o percentual.
Tá, termine depois eu pergunto.
É, que a gente, assim, porque ali está todo, a gente, como mandou para vocês para apreciação, né? De forma geral, ali então tem as subdivisões administrativas vinculadas, as informações complementares, e a nossa aplicação nesse quadrimestre foi 18,38% de recursos próprios na área da saúde. Vereador, lhe passo a palavra. Eu não sei aqui se vocês. Querem que eu detalhe cada um deles, porque a gente já... Ah, esse aqui é, que é o total da receita, né, que é 15,66, são impostos arrecadados no município. O percentual da receita própria aplicada, que conforme eu falei antes, ficou em 18,38 neste quadrimestre. Então, aqui são dados tirados do SENES, né, que é onde a gente tem os estabelecimentos... Aqui aparece 20 unidades, é unidade básica e centro de saúde. Essa aqui ainda aparece assim, porque ele não mudou ainda para a estratégia de saúde da família neste sistema, para vocês verem que ele não está bem atualizado ainda, o sistema do SENES. Os dois centros, né, que aparecem, os consultórios isolados, o hospital geral, o laboratório de saúde pública, aqui ele aparece dois, porque é o laboratório de fronteira de análises, a policlínica, o posto de saúde... A secretaria e os postos. Pode passar. Então, aqui na esfera, nas esferas privada, estadual e municipal, também, que aí ele faz um percentual do que nós temos. Ah, então, ele cita aqui que é conforme os dados gerados no SARGSUS, a rede de prestadores de serviços do SUS públicos e privado, é constituído por 52 estabelecimentos de saúde, considerando o tipo de gestão também, que 96,15% dos prestadores estão sob gestão municipal, 1,92% estão sob gestão dupla e 1,92% sob gestão estadual. A gestão identifica com qual gestor do estabelecimento de saúde mantém contrato. Essa parte aqui está muito vinculada também à questão de vigilância sanitária, porque alguns estabelecimentos antes, vocês sabem que as inspeções nos municípios era muito vinculada, quase todas eram vinculadas ao Estado, então a gestão era estadual de tudo. E hoje, pelo pacto, algumas coisas foram assumidas, e depois também, em 2008, quando saiu uma portaria, onde os municípios também assumiram alguns estabelecimentos para fiscalização a nível de gestão municipal. Então, ele sai da gestão estadual e passa para a gestão municipal. Nós temos o hospital, que é a gestão estadual também. Aqui, então, vem para os relatórios de atendimentos desse quadrimestre. Aqui ele puxa também alguma coisa também a nível hospitalar também, tem alguns procedimentos que é a nível hospitalar. Aqui esses procedimentos clínicos, que é da atenção básica, que são alguns procedimentos que hoje são realizados na rede. Depois a gente tem os de urgência, atendimento com finalidade diagnóstica, procedimento clínico, cirúrgico e transplante, que aí também aqui puxa a parte hospitalar, ambulatorial hospitalar. Produção de atenção psicossocial por forma organizada, os atendimentos, os acompanhamentos nesse trimestre, que são aqueles intensivos, né, que são os atendimentos, 1.629 atendimentos. E aí tem os da internação, que tivemos 90 IHs aprovadas, com um valor de R$72.514. A produção de atenção ambulatorial especializada e hospitalar nos grupos também, aí aqui segue. Não sei se os vereadores não... É que a gente tinha... A intenção era que... acompanhar. Sorteio, vereador. Então, caráter de urgência, ações de promoção em saúde, procedimento com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos, cirúrgicos, transplantes, medicamentos e óbitos. Isso. Então, assim, não sei se o senhor quer que fale cada na finalidade diagnóstica, né? 583, porque aqui entra na parte da especialidade ambulatorial hospitalar por grupo de procedimentos. Esses aqui também são avaliados na comissão de contratualização, que avalia as metas do hospital, também entra esses valores aqui é na questão hospitalar, né, Renato, que é avaliado por uma comissão com componentes municipais e da regional.
Secretária, a questão da previsão de receita oriunda do SUS, a receita inicial, e agora a previsão atualizada é maior do que a inicial no ano. Tem a ver com as demandas da Santa Casa?
Não, como assim? Não, porque a Santa Casa hoje, a gente tem o convênio que é fixo e tem o que é repassado pelo Estado. Daí não saberia, não tem como ler.
Tá.
Secretária, não... só uma informação. Aquele convênio feito entre a Prefeitura e a Santa Casa em relação às eletivas... Ele não...
Nós estamos... É que assim, a Santa Casa está sofrendo com a questão dos profissionais, né, vereador?
Que a Santa Casa nos passou que o valor do acordado não é repassado a... Foi repassado um ou dois meses, nunca mais foi repassado.
Foi sim. Conforme eles vão fazendo, eles não fizeram mais, mas nós vamos passar. É feito conforme assim, passa pelo conselho. Vem um relatório para o conselho, assim como vem para nós. Aí nós fizemos, pagamos de acordo com aquilo.
Os médicos não recebem, não fazem.
É, o próprio nosso presidente aqui pode falar. É que a questão lá é que eles não têm os profissionais. Não. Nós estamos, está em dia, vereador, com eles.
E aqueles pagamentos dos prestadores do SUS, de média complexidade?
Dos que nós contratamos?
Esses recursos
Sim, os que são do município estão ok, estão em dia.
Estão em dia com quem?
Quais os prestadores que nós compramos, por exemplo, nós compramos consulta de oftalmo, que nós compramos.
Esses são os de média com complexidade.
Isso, estão em dia.
Tá, e esses recursos são usados especificadamente em que área?
Nessas áreas que ele disse, são na oftalmologia, aqueles casos de emergência, vai no pronto-socorro, tem um corpo estranho, ou precisa de imediato uma cirurgia de oftalmologia. Sim. Aí o médico encaminha, necessitando a urgência, nós encaminhamos através do cheque consulta para o especialista, esses que a gente compra.
Tá, e quais são as modalidades que estão sendo compradas, então, pela Secretaria de Saúde do município?
Nós temos a gastro, mastologia, oftalmologia... E eu tô rindo. E consulta com o doutor Telson, né, que é a cirurgia pediátrica.
E a senhora tem uma noção de que valor é esse? É mensal ou anual?
Não, é que é um assim conforme o que eles produzirem. Não é fixo. É conforme a produção. Se ele produzir 3, eu vou pagar 3. Se ele produzir 5 dentro do contrato dele de estimativa de procedimento.
E esse recurso só pode ser usado para esse tipo de pagamento.
Sim. Que a produção ele é feito dentro da média e alta complexidade do ambulatório. Ele é vinculado.
Só pode ser usado para esse tipo de pagamento.
Sim.
Pode seguir, secretário.
É que conforme vem aqui, nós até tivemos o ano passado, esse ano, alguns, no momento, no início, assim, a gente teve alguns bloqueios até na conta. Sim. Que gerou um atraso no pagamento desses médicos, mas tão logo a gente já entrou o recurso, porque esse é um, assim, como ele é vinculado, né, vereador, a gente procura, tão logo entre o recurso, nós pagar, quitar todos aqueles débitos, né? Não tem... Então, o grupo, componente especializado, assistência farmacêutica, né, que aqui os atendimentos, os medicamentos, os números de usuários, o que é distribuído, feito atendimento. Então, são 37.202. A produção da vigilância em saúde por grupo, né, que esse aqui a gente está ainda com problema no sistema de informação. Aqui... Então, cabe salientar, nós passamos de 2013, quando assumimos a Secretaria Municipal de Saúde, de zero de cobertura da população de Uruguaiana em estratégia de saúde da família. Passamos, a nossa meta era 50%, porque a maioria dos programas a nível estadual nos exigem até que tenhamos uns 50% nas adesões. E nós já atingimos 61,65% e pretendemos chegar talvez a 80%, agora tão breve, nós estamos para 80%, quase 90%, com a adesão, porque nós já estamos terminando o novo mapeamento, onde pretendemos, depois de fechado, mais 7 ou 8 estratégias de saúde da família no município.
Secretária, só uma pergunta. Aqueles recursos que são também específicos do saúde da família, saúde do homem e saúde da mulher, é um programa...
É que saúde do homem, saúde da mulher, está diluído dentro dos demais programas, porque não vem específico. Saúde da família vem específico, que é um programa que a gente adere a nível federal e ele vem de acordo com o repasse. Né? Tá. Saúde do homem e da mulher, ele faz parte de programas...
Claro, que estão e esse saúde da família, então, ele é usado aonde especificadamente?
Ele é para custeio e também para infraestrutura. Ele vem de acordo com, nós cumprimos de acordo com o que vem pelas portarias, tem a resolução e tem a portaria, tá, sendo dentro da atenção básica, né, nas unidades de saúde.
E assim,
dentro,
claro,
das unidades de saúde, nós podemos utilizar esse recurso.
Claro.
Né? No caso, assim, como o senhor me diz, eu não posso usar, por exemplo, para um programa na policlínica infantil. Eu não posso. Eu tenho que usar o recurso próprio ou o recurso exclusivo, tipo da rede Cegonha, uhum, que venha para esse, claro, fim.
E a senhora sabe me dizer o que significa a sigla ASPS?
É, Associação de Serviços Públicos de Saúde.
Como?
Como é que é? Ações de Serviços Públicos de Saúde.
Ações de Serviço?
Público de Saúde. Público de Saúde.
E esses recursos são usados aonde?
É o 40, é o livre da Secretaria Municipal de Saúde, que é onde está o percentual aplicado em saúde.
Ah, esse, digamos, é o recurso livre
da Secretaria de Saúde. É o livre da saúde, isso. É o livre, é o que é o do
Ação
município.
Ação de Serviço Público de Saúde.
Isso. Esse é o livre da saúde. Esse é onde que entra o percentual. É baseado nesse aí que entra o percentual. Por exemplo, assim, vou lhe dar um exemplo. Assim, se entrar um recurso no livre da prefeitura e for pago alguma coisa da saúde, ele não vai contar no nosso percentual da saúde. Porque ele não entrou no vínculo específico. Claro. Nem no fundo, né?
E o PAB fixo?
O PAB fixo é também para atenção básica.
Para quê?
Para atenção básica, para as unidades básicas de saúde.
E o que significa a sigla?
É piso de atenção básica.
Piso de atenção?
Piso de atenção básica.
É a mesma coisa, então? Ou é um pouco diferente?
Não, é um pouco diferente.
Me especifique ele, então,
para
a gente.
Não, é que esse ele é per capita e ele é independente do município aderir a algum programa. Ele vem para todos os municípios. Quando foi a municipalização da saúde, ele passou a vir esse recurso. Tem o PAB fixo e o PAB variável. O SF entra no PAB variável, porque aí são aqueles acréscimos. Tudo aquilo que é programa que o município vai aderindo, ele vai acrescentando, e aí então ele chama-se PAB variável. É para atenção básica, ele é variável. Posso usar em várias outras, né,
aquisição
de equipamento e coisa assim. E o fixo é custeio, é a parte de manutenção também.
Ah.
É que agora até tem uma parte, porque agora o Estado também passa o PABinho, que a gente chama, mas não é. É o PIAS, Programa de Integração de Saúde, né? Do Estado, incentivo, Programa de Incentivo Estadual de Saúde.
Certo.
PIAS. Nós vínhamos recebendo até um valor, até o ano passado, era em torno de 100 e poucos mil, é que variava,
ano.
Né?
Ano?
Não, ano não.
Mestre.
Era 3 parcelas. Aí, este ano, então, o governo não iria mais passar esse programa de incentivo. Então, foi uma luta dos secretários em relação a isso, que voltasse. Então, nós recebemos 2 parcelas de R$ 84 mil reais esse ano.
Secretária, e o da farmácia básica, fixa? A senhora pode me falar sobre esse recurso?
É o recurso que vem da União e do Estado.
Para?
Para a farmácia. Para aquisição de medicamentos.
Desculpa, eu não entendi.
Ela vem para a farmácia para aquisição de medicamentos.
E é uma verba vinculada.
Sim.
Só pode ser usada para isso.
Sim, com certeza. 15% dela hoje pode ser usada, antes não tinha essa abertura. Hoje 15% dela pode ser utilizada para a infraestrutura da farmácia.
Para a infraestrutura da farmácia.
Da farmácia.
E a senhora sabe...
Antes não era, antes não, agora que está...
E a senhora sabe me dizer em que casa está esse valor hoje anual? O da farmácia
eu não
básica fixa?
Cadê o... Não trouxe aqui o da farmácia.
Por gentileza.
Tu tem aí, né? Farmácia básica aqui.
Sim.
É que não tem aqui anual, é quadrimestre, não adianta. Por exemplo, assim, o saldo em 30 do 4, a gente
pode
tinha
ser 44 por quadrimestre,
mil.
Não?
Isso, a gente tinha 44.793,55. Aí entrou uma receita de 138 mil. Nós temos uma receita e um saldo em 31 de 8 de 138.743,86 centavos.
Tá.
Ele entra 20. Eu não tenho aqui, se eu soubesse, tinha trazido para os senhores. Ele entra 20, 23 mil por aí, assim. Só mês. Que estava bem atrasado do Estado.
Estava atrasado. Mil
é. Não, não é mês. Tem uma que é mês, outra não é. Deixa eu ver. Vamos ver aqui da federal. É a fonte federal. A gente tinha 305 na fixa e na variável 236 mil.
300 mil na fixa, então?
Uhum.
Por mês?
Hã?
Por mês?
Não, não. Isso é o saldo total. Não, se fosse por mês, nós estávamos realizados.
Por ano?
Não, o valor é... Tem um que é global, eles dividem em parcelas. É que aí, assim, eu teria que ter puxado para lhe dizer. Porque às vezes eles passam juntos, às vezes eles passam separado. Acumula. Agora não me lembro qual é do Estado, é a federal que está por mês. É o estadual que estaria por mês. 20, 23 mil por aí por mês.
É tá, que antes estava separado. Não tem aí, Cris, também essa informação? Não?
Não? Não, é que eu poderia ter lhe trazido se eu tivesse.
Eu posso. A senhora pode enviar para nós ainda na próxima. Hoje é sexta,
sim,
já, né?
Sim.
Na semana que vem, na segunda-feira?
Uhum, podemos.
Qual é esse valor da farmácia básica fixa e da. E da,
não,
da...
não, aí é fixa, tem a do Estado, né, e a fonte estadual e a fonte federal. A gente pode lhe mandar as duas.
Sim, uhum. Só que existe uma diferença entre a fixa
e a variável.
E a variável.
A variável.
Então nós gostaríamos das duas.
Isso.
A senhora pode nos fornecer essa informação?
Sim.
Dos anos de 2014 e 2015?
Uhum. O senhor tem uma ideia aqui no quadrimestre?
Eu posso pedir, só um momentinho, secretária. Érica, que o expediente faça o registro dessa solicitação? Por gentileza, então nós precisamos dos valores da farmácia fixa, da farmácia básica fixa e variável, tanto os recursos do Estado como federais, dos anos de 2014 e 2015. Pode ser, secretária Sayonara?
Uhum.
Não, tá, que é bom. A gente aguarda então essa informação na próxima semana, se for possível. A senhora pode seguir então com a sua apresentação.
Então, a cobertura de saúde bucal, também a nossa meta era 35%, estamos com 47,32%. A unidade de serviço de notificação de violência, a meta é 21%, ainda não conseguimos ainda, e aqui está faltando alguns dados que não estavam sendo repassados das unidades. Agora nós começamos a trabalhar dentro do ESUS esses dados. O percentual de óbitos infantis mais os fetais investigados, a meta é 100%, atingiu os 100%, os maternos 100%, atingiu 100%, mulher na idade fértil 100%. É a mulher, se chama MIF, mulher na idade fértil, tem o percentual aquelas mulheres, como é que eu vou te dizer, que tem uma doença e ela está dentro da idade fértil, que vai de 19 a 64 anos. 59 anos, aí tu tem que investigar o que que houve a morte, o que que foi. Foi um assassinato, foi um aborto, o que que foi? Foi, né, algum tipo de violência, foi um câncer, tudo é notificado. Porque são doenças de notificação também, às vezes pode passar, foi a óbito e não foi notificado. Isso. Isso aqui são indicadores de saúde e que são pactuados há muitos anos, né? Óbito por dengue não tivemos. Ah, então, os atendimentos, né? O que nós temos nas unidades. Hã? Isso, a gente passou só o resumo das unidades aqui, né? Os médicos que nós possuímos nas unidades, né? No Rui Ramos, no Mascarenhas. Ah, então, no Rui Ramos, a gente tem um profissional mais médico. No Mascarenhas, um mais médico, o outro é da rede. Na Cidade Nova, nós temos os dois são mais médicos. Na Coab, dois mais médicos, uma está saindo, está indo embora. No Tarragô, nós temos um mais médico e os outros não são. No São João, nós temos dois, um mais médico e um Provab. União das Vilas, dois mais médicos e um nosso da rede. Tabajara Brites, dois mais médicos. No Ípica, nós temos dois mais médicos. Cidade Alegria, temos dois mais médicos e um já que era nosso da rede. O Nova Esperança são dois, mais médicos e um outro que é o terceiro.
Secretária, turno. Só para, desculpa interromper. Na Cidade de Alegria, você falou que tem dois mais médicos e um nosso.
Aonde?
Na Cidade de Alegria.
Na Cidade de Alegria, sim.
Mas aí tem mais dois ali que eu estou enxergando.
São dois mais médicos e um clínico geral, que é nosso da rede.
Aí soma três.
Que é o Dr. Paulo.
Mas ali aparece cinco?
Não, três. Não, mas é que o outro é um clínico e um gineco. Não, não, parei. Aqui um é médico clínico e um ginecologista. É o Dr. Paulo Spellenbergo e o Dr. Eu estou citando os mais médicos.
Aqui não tem clínico, não tem especialista dos mais médicos.
Aonde não tem especialista
dos
médicos,
mas
o mais médico atende
desde o vizinho, até o idoso. Atende da gestante ao idoso. Ah, meu Deus do céu.
Tem três.
Não, mas é que tem os
mas
dois.
Então não tem pediatra, então lá?
Tem, tá lá o pediatra, o Dr. Paulo Spellenberg.
Lá na cidade.
E tem o
É, não, é que na Cidade da Alegria são cinco médicos.
É que eu falei,
na Cidade da Alegria é um é ginecologista, outro é pediatra, outro é clínico geral brasileiro e dois são
e
mais
dois
médicos.
Mais médico, isso. É que eu estou citando os dois mais.
É que ela está falando só os clínicos geral.
Eu estou falando os mais médicos para vocês. Geral. Que a gente falou anteriormente, não estou citando. Até para colocar vocês, porque a gente não tem o gineco, não tem como ter especialista em todas as unidades e como nós organizamos os SFs. Onde tem o gineco, por exemplo, ele é referência para uma outra unidade próxima. Então, aquela unidade já sabe, referencia para lá, os pacientes são agendados naquela unidade. Nova Esperança, que a gente tem dois mais médicos e um clínico, que é o Dr. Madruga. Depois, na Profilurb, dois médicos clínico, o João Paulo um. Bom, então vamos passando, que aí vamos lendo o que você está dizendo. Então, tendo em vista os dados levantados nesse quadrimestre, são preliminares, ressalta-se que as análises, bem como as informações contidas no SARG-SUS, devem ser acompanhadas e monitoradas para que possam servir de instrumento para reavaliar o processo de trabalho. Salientamos a disposição da Secretaria de Saúde em aperfeiçoar o relatório de gestão para que cada vez mais as informações sejam disponibilizadas de forma coerente. Considerando que algumas informações ainda não estão em pleno funcionamento no sistema de apoio ao relatório de gestão do SUS, SARG-SUS, coletamos os dados disponíveis na página do DataSUS e anexamos a este relatório quadrimestralmente. O SARG-SUS tem sido uma importante ferramenta para acompanhamento da gestão na saúde, facilitando ao município a prestação de contas perante os conselhos municipais de saúde. E também nós estamos, como nós tivemos alteração no nosso setor de faturamento, com um profissional novo lá e com outra visão, nós estamos trabalhando junto com as unidades de saúde, e com acompanhamento também. Então, isso assim tem melhorou muito a nossa questão de faturamento da Secretaria de Saúde, de produção e de visualização das equipes dos seus dados, porque antes eles não tinham esta visão do que estava acontecendo. Né? Eles trabalhavam e não sabia para que servia, nem o que ia se discutir aqueles dados na Secretaria de Saúde. Hoje a gente consegue gerar gráficos e levar e apresentar para as equipes de saúde no município todo e trabalhar junto com eles. Né? Então, assim, nós temos as unidades, até a ranking, no ranking regional ficamos zeradas, equipes sem nenhum erro, né, de produção, que isso é muito importante, é acompanhar estas equipes e para eles também. Tem sido muito importante, assim, motivadora para eles no trabalho deles. Porque antes faziam uma verificação de pressão, faziam lá uma aplicação de medicamento e nada era levado em consideração. Hoje eles sabem que qualquer procedimento que fizer gera um dado epidemiológico e que vai repercutir mais adiante até em função de recursos para a saúde e também de visualização do trabalho daquela equipe. Por quê? Porque nós aderimos agora, no início de final de outubro, início de novembro, o programa de melhoria da qualidade de saúde no município, que é o PEMAC. Então, todas as nossas unidades de saúde, eles estão sendo acompanhadas pelo Ministério da Saúde no programa de qualidade. E também o Telesaúde instalada em todas as unidades de saúde, que facilita os profissionais médicos a fazerem estas consultas também, e também irá facilitar muito o programa, conforme a avaliação da CAMEM, em relação, e foi uma das coisas solicitada para nós, para o curso de medicina. Então, o Telesaúde vai ajudar bastante.
Só voltando um pouquinho, quantos por cento mais ou menos dos atendimentos hoje são realizados pelos mais médicos do total dos atendimentos do município, mais aproximadamente? A senhora não tem esse dado, não tem essa diferenciação?
Não temos.
Mas chegam 50% já ou não?
Não, muito mais, né?
Muito mais?
Sim, porque eles estão em todas as unidades básicas de saúde. Eles atendem unidade que antes tinha um profissional atendendo 10 horas semanal. Hoje nós temos um profissional atendendo diariamente e atende 32 horas semanal, fixo na unidade. 8 horas de estudo.
Como, claro que parece.
Presidente, secretária, com relação a mais médicos, nós ainda temos mais médicos no interior?
Temos.
Fixados lá, morando lá?
Nós temos só no Plano Alto morando. A da barragem do São Marcos, não. Elas fazem deslocamento para lá.
É.
Hã?
É. E uma...
O Ministério e eles são acompanhados, porque são cubanos, eles são acompanhados pela... A coordenação que acompanha eles é diferenciada. Eles estiveram aqui fazendo visitas, e aí eles... colocaram que, se elas quisessem vir morar aqui na cidade, elas poderiam vir, até porque, assim, vocês sabem que a comunidade rural, isso a gente alertou várias vezes lá, não foi por alerta, as pessoas pensam que o profissional, tanto o técnico de enfermagem quanto o enfermeiro ou médico, está ali 24 horas. Então, elas teve até um episódio, porque às vezes elas andavam as duas junto, 1:30 da manhã, bateram na casa, elas saíram, porque elas não tinham carro, elas andavam a pé. Chegaram na casa, o senhor tinha ido chamar, elas foram lá, chegaram lá, a pessoa está sentada. E aí, o que tinha, né? E aí o homem disse para ela assim, ela está muito nervosa. 2 horas da manhã. Então, assim, isso foi N coisa, assim... Elas fechavam 11:30, 15 para meio-dia. Meio-dia as pessoas iam lá. Ah, me dá um medicamento que eu esqueci de ir lá na unidade agora. Isso que elas iam abrir de novo 1:30. Deixavam, às vezes, estavam almoçando ou fazendo uma comida para ir, assim. Então, sim, foi várias coisas. Sábado, domingo, é feriado, né? Então, aí o próprio controle delas, disseram para elas que se elas achassem aqui para vir morar na cidade. E a gente alertou, né? A gente pediu várias vezes para subprefeito e para a comunidade, aquelas pessoas mais assim, ativas na comunidade, que fizessem reuniões e colocassem que eles não eram 24 horas e assim como elas disseram, a gente não se nega em atender numa emergência, né? Como assim, elas faziam sutura, elas estavam lá, elas vinham junto, se fosse ambulância, elas estavam, né, dispostas a vir junto, como acontece hoje, elas estando lá. Mas só que gerou esse descontentamento.
Secretária, só uma dúvida com relação à situação de crise que passa o município. Se já houve um levantamento de quantas pessoas que deixaram de ser atendidas pelo TFD em razão da questão dos combustíveis que a gente ouve a todo momento. A senhora tem esse levantamento?
Já? Nós estamos realizando esse levantamento. Essa semana devemos ter ele pronto já. Já estamos com ele realizando. É o que eu coloco, o TFD, às vezes então, as pessoas não sabem... o TFD não está funcionando, o TFD não para nunca. O que nós tínhamos? Muitas pessoas, muitas viaturas, que as pessoas estavam acostumadas a ir só em viatura. E quando nós, com a função da crise, nós tivemos que priorizar. Né? Nós temos que priorizar aqueles pacientes que precisam realmente no oxigênio, várias situações. Né? Então, nessa prioridade, gerou um descontentamento, porque nós tivemos que colocar pessoas que tinham condições de ir no ônibus e que estavam acostumadas a ir em viatura. Então, assim, gerou bastante descontentamento. Hoje a gente já não, já está conseguindo organizar. A gente teve um episódio que foi até colocado em função do jornal a semana passada, eu acho que é, que eu não, a respeito de um senhor, a gente acompanha em casa daquele senhor. Foi nós até que nos viramos para ele ter um atendimento emergencial. E só que ele que quis ir no ônibus. Então, assim, então agora a gente trancou ele, não vai mais no ônibus. Né? E ele, em qualquer lugar que ele for, quem conhece o caso dele, em qualquer lugar vai gerar aquilo ali, porque no carro também a gente não manda um carro hoje, assim, uma viatura com procura, assim, ó, colocar mais de um paciente no carro. Né, pra ele. Eles vão sempre no ônibus, a família sempre vão no ônibus. E não foi colocado, ele nem chegou, porque quem foi pegar a passagem para ele, não, às vezes não é ele que vai pegar a passagem. Porque por isso que a gente coloca, e até dando uma notícia para vocês, que nós pretendemos o máximo a semana que vem já estar mudando o TFD de lugar, até para ter essas particularidades, porque às vezes as pessoas chegam...
Só para esse senhor, é o caso do pessoal que vomitou, que deu todo o transtorno? É esse?
É, mas
né?
É a primeira vez, ele até já está muito melhor agora. Já.
É. Tá, e secretária, o pessoal já chegaram algumas reclamações na comissão aqui acerca do pessoal que vai, tem o TFD, é deslocado pro outro município, seja e chega lá, a consulta foi desmarcada.
Não, quando ela é desmarcada, a vereadora, ela é antecipadamente desmarcada aqui, nós avisamos todos os pacientes quando é desmarcada a consulta. Porque é dificilmente o serviço chegar à pessoa. Claro que pode acontecer que aconteceu, chegar no lugar e aconteceu alguma intercorrência com o profissional médico. E isso acontece com os profissionais, com as pessoas que vêm de outro município e chegam aqui, o médico não foi. Isso acontece também. Então, assim, mas não é isso, não é rotina. Isso é esporadicamente de acontecer.
Secretário, até porque o caso os serviços... da clínica é diferente também. É. Às vezes tem ocorreu o caso de o paciente precisar de um tipo de tratamento, quando chega lá, foi marcado para um outro médico completamente diferente. Débora.
Não, assim...
É esporádico, a gente sabe, né?
Mas não, mas acontece. Não... Assim, ó, que nem o caso que eu ouvi falar uma coisa que eu acho que eu já pedi a comprovação e não chegou até a mim, até hoje, porque isso foi levantado ano passado e eu pedi para o vereador que levantou isso para me trazer o comprovante, porque eu quero ir atrás. Por quê? Até na época o vereador me falou que era em Rosário do Sul. Agora fiquei sabendo pelo jornal que me mostraram que foi em São Gabriel.
Qual vereador?
Vereador Egídio. É, vamos citar os nomes.
Secretária?
Não, deixa só colocar, deixa só completar esse caso, tá. Vereador. Eu acho que cabe um esclarecimento para a casa aqui. Por quê? Porque nós temos serviços regulados pela regional. O serviço é específico. Por exemplo, São Gabriel... A gente manda a lista dos pacientes. Eles mandam a confirmação dos pacientes para nós. E ele só atende uro e otorrino para nós. E alta complexidade em traumato. E a alta de traumato é avaliada pelo médico lá. Ainda antes de dizer se o paciente deve ir ou não. Né? Então, e Rosário é somente oftalmologia. É num centro de oftalmologia e que eu desconheço que ele tem algum ginecologista na clínica dele. Eu conheço e desde 99 a clínica dele nunca teve nenhum na clínica de oftalmo, porque não teria como tratar a ginecologia com a oftalmo, né? E São Gabriel também. Então eu quero o nome desse paciente e esse encaminhamento para nós ir atrás e ver o que aconteceu para clarear. E este caso, assim, então seria. Não teria como, né?
E tem outro caso, secretário, acho que já chegou ao seu conhecimento. Bom, autista. O autista tem aquela instabilidade toda que a gente conhece. Uns mais acentuados e outros menos. E talvez, dentro do critério anterior, ia num carro particular, levado a mãe e o paciente. E agora vão de ônibus também. E dá uma passagem só para a mãe ir com uma criança com 4, 5 anos no colo daqui até lá. Autista, com aquela energia toda que eles têm, com aquela mudança de humor que também eles têm há muito tempo, e a mãe chega lá na hora de pegar a passagem, só tem uma passagem, e ela, para não perder o tratamento do filho, que é feito todo mês, se submete a isso. Só que a criança vai dentro do ônibus criando aquela dificuldade toda, né? E eu acho que esse aí seria uma questão até de bom senso, de estudar bem o caso, se a mãe teria a oportunidade de levar o filho ao lado dela num banco, né, nos dois bancos, para poder ter essa, para poder até acalmar essa criança, e se fosse, já está indo no ônibus, vai estar gastando menos do que se fosse colocado um carro à disposição. Então são
secretária,
fatos, desculpa, são fatos assim que chegam à nossa...
Só para solicitar que seja enviado para nós também a semana que vem, eu peço que o expediente possa, Érica, possa só apontar essa solicitação, que é o resultado desse levantamento que a secretaria está fazendo, dessas pessoas que não conseguiram atingir o seu objetivo junto ao TFD, né? Só para a gente ter o levantamento, secretária, que a senhora disse que está terminando essa semana, me parece, ou a semana que vem, que possa ser enviado desta casa, o número de pacientes que nós não conseguimos atingir a expectativa. E uma outra pergunta é se poderia a Secretaria de Saúde, através de uma decisão de governo, usar parte de algum recurso vinculado para o pagamento desse combustível ou dessas passagens? Poderíamos?
Sim, as passagens nós utilizamos, e também uma parte do... É que é o contrato da prefeitura agora, vereadora, que ficou muito baixo com o Banrisul, a proposta que o Banrisul aceitou foi muito baixa.
Não,
então, secretária. Então, assim, não, mas aqui não depende de nós.
Eu fui bem específico, assim, ó. Existem recursos que são vinculados. A gente conversou sobre alguns aqui, por exemplo, da farmácia. Conversamos sobre da farmácia, sobre aqueles outros, sobre o PAB, piso de atenção básica, sobre a ação de serviços públicos de saúde. São recursos que ora podem ser livres, ora estão vinculados, são estaduais, federais, enfim. A minha pergunta é que se alguns ou estes que nós conversamos poderiam ser usados para o pagamento, para o uso junto ao TFD, numa decisão de governo?
É o que nós usamos hoje, vereador. Nós usamos o ASPS, que é o 40, que é o livre, e usamos do 45,90, que é a média e alta complexidade, aonde se produz.
Ah, que bom.
Isso, a gente já usa.
Já usa, sim.
Só que a nossa questão é assim, porque até nós viemos pedindo, e não, ainda não foi possível nesse momento, é que a Secretaria de Saúde se desvincule do demais contrato que é realizado para os combustíveis na prefeitura.
Dos demais contratos realizados para combustíveis
da prefeitura. Porque o contrato da prefeitura, ele foi feito um só. Né? Onde estão todas as secretarias, a gente acessa aquele tipo um pregão, como é que eu vou dizer, um registro de preço. Todas as secretarias estão ali, é um contrato geral, e aí então cada secretaria tem o seu percentual. E o nosso, nós queríamos fazer um contrato separado. Por quê? Porque aí facilitaria esta questão de negociação. Mas hoje mesmo, na negociação, ficou 30 mil para todo o município.
E por que já não foi feito em 2013, por exemplo, isso? E a Secretaria de Saúde
já tinha
um que provavelmente seja a que mais use combustível.
Isso já. Nós já pedimos, já. A gente não sabe por que a questão jurídica. Gestão, ainda, né? Não sabemos.
Já deveria ter sido feito dessa forma, já, horas.
Pedimos. Porque é bem difícil, o senhor sabe que assim... Vou dar um exemplo, de R$400 para uma viatura é muito pouco, né, o recurso.
Não é nada, você vai ali a Porto Alegre e
então,
mal
assim,
consegue voltar.
Então o que a gente coloca, assim, porque às vezes as pessoas colocam o TFD, né? Mas a questão é a questão financeira mesmo, em relação aos combustíveis.
Muito bem.
E também do contrato com o Banrisul, que eles deram esse valor mensal para o município. Então, o prefeito já deixou até para a Secretaria de Saúde R$14 mil, mas esse 14 mil é insuficiente, né, para toda a nossa demanda, porque cada vez mais a gente fica feliz, por um lado, porque consegue colocar os pacientes em especialidades que nós não possuímos no município, que vocês sabem que, na sua maioria, são crianças, porque são especialidades pediátricas e especializadas que precisam sair para fora, como o caso que o nosso vereador cita, os autistas, que é na neuropediatria, no Hospital de Clínicas, que é a especialidade hoje referência, e que, para nós, assim, dificulta bastante. Vereador, a gente realmente queria colocar todas as crianças, mas esses casos assim até me surpreende, porque a gente tem uma boa relação com a Gladys e ela sempre nos procura, contém, porque às vezes a mãe não chega e não fala. Por isso que agora a gente está criando no tratamento fora de domicílio. Então, vamos ter salas onde as pessoas possam trazer as suas particularidades para serem atendidas. Porque hoje o senhor sabe que na forma que é no corredor não tem como.
Não seria mais barato para o município ter um ônibus?
Nós até queríamos em questões financeiras, mas nós estamos numa licitação da van, ela deu deserta, nós fizemos algumas alterações e entramos novamente agora com o pedido de licitação da van.
Pedir para a Receita um ônibus desse apreendido?
Nós pedimos também, vereador, já pedimos.
Eu tenho uma sugestão também, nós temos, temos um ônibus que é com... um elevador adaptado do ônibus. O ônibus não presta mais, mas o elevador presta.
Presta.
É, presta. A gente consegue um ônibus da Receita, manda adaptar esse elevador e a prefeitura utiliza ele. Ele está jogado, atirado lá numa empresa, faz parte de um termo de ajustamento de conduta que foi feito há 10 anos atrás, e o ônibus rodou e não para, não anda mais. Mas o equipamento está novinho. Consegui um ônibus... gasta só com a adaptação do ônibus e deu. Daqueles antigos, é, com um elevador no meio. É. E uma pergunta, quando a senhora falou que já não se sabe mais se é posto de saúde, unidade básica, estratégia de saúde da família, é tudo que...
Hoje é assim, a estrutura física, estrutura, né? Que ainda carinhosamente a comunidade chama os postinhos, né? Mas nós temos dentro delas, nós temos algumas que são ESF e ainda funciona Unidade Básica de Saúde. ESF são aquela parte que tem a equipe completa e o médico saúde da família, que é o médico dos mais médicos. Unidade de saúde é aquele onde nós temos o clínico geral e o pediatra e o ginecologista que estão naquela unidade.
Tá, aonde eu moro, eu sou do postinho da Nova Esperança. Por quê? Porque uma equipe andou por ali, fez levantamento de casa em casa, levantou todo mundo. A senhora falou que esses setores, os postinhos, eles estão informatizados. Qual a dificuldade que tem, por exemplo, já que existe essa informatização de todos, cada cidadão de Uruguaiana pertence a um posto? Eu primeiro tenho que procurar aquele postinho. Se eu não tiver ali, aí sim eu posso ir buscar o recurso no outro. Qual é a dificuldade que tem, por exemplo, dos idosos ou as pessoas com deficiência marcarem as suas consultas por telefone ou através da informática, enfim, para não terem que ir de madrugada para a fila, esperar no frio, enfim, com as condições adversas, e a gente acabar com essa indústria da fila. Que muitas filas dessas é só para os caras ganhar dinheiro, os caras vão para lá, tiram a ficha para depois vender para alguém a ficha. Então, acho que com essa informatização poderia abrir uma forma da pessoa marcar a consulta dela por telefone. Já que eu sou paciente, eu só posso marcar no posto 5. Então, lá vai estar os meus dados todos, enfim, tal, e eu ligo ou entro na internet e não preciso ir para a fila.
Uhum. Nós já solicitamos as linhas telefônicas, porque nem todos os postos, na sua maioria não tem telefone. Mas, vereador, assim, ó, é por agendamento com o novo sistema, é agendamento, o senhor pode chegar a qualquer hora do dia e agendar. Ou passar por uma triagem também, que o senhor necessitar ser atendido naquele dia, o senhor vai ser atendido. O idoso tem prioridade, e nesse posto, até lhe digo que é uma peculiaridade lá o trabalho que eles estão realizando com os idosos. Tanto que a gente teve a manifestação da comunidade lá, num trabalho que nós estávamos junto com eles lá num grupo, e eles pedindo: secretária, não nos tire, nunca mais vai sair isso daqui, né? Nós nunca tivemos isso aqui. E aí eu disse: não vamos tirar, e isso aqui cada vez mais vai ampliar. Eu disse: porque isso aqui é a comunidade buscando a unidade de saúde, não só na doença. Então, assim, e os agentes também, eles fazem aquele idoso que não pode sair de casa, eles fazem o agendamento, aquele que é acamado, a equipe vai até a residência, faz o acompanhamento, tem muitos que têm curativo em casa, as famílias são orientadas. Então, é um trabalho diferenciado. E já lhe digo assim, que aquele posto de vocês lá hoje é um dos postos de destaque, né, em função dos grupos e cada vez mais ampliando. Então, esses dias até cheguei num grupo de gestantes também, e bem na hora que estavam ensinando que dar banho, tinha um boneco, estava com as palestras, e aquilo assim, né? Porque quando iniciou era meia dúzia, as pessoas não acreditavam muito nos grupos. E hoje cada vez mais ampliando. Então lá tem um grupo de teatro, tem o grupo da terceira idade, é o grupo de teatro da terceira idade, tem o grupo das gestantes, então são várias atividades, assim como nos demais unidades de saúde também. Então, assim, a gente vem trabalhando e o idoso tem prioridade, sim, eles já sabem lá o trabalho.
O levantamento da cidade, toda a área da cidade, da cidade já foi visitada, já foi... cada uma pertence a um postinho.
Sim, sim.
Vou usar o postinho.
Ainda 100% não foi. Nem. Ainda, não foi
atingido. Sabe por que a minha pergunta tem um fundamento no seguinte sentido? Nós não conseguimos ainda... em Uruguaiana, ter um censo das pessoas com deficiência. O grande problema é fazer política pública em cima de falta de dados. Eu preciso pedir cadeiras de roda. Eu peço 20, tem 2 mil. Eu peço 2 mil, só tem 20 cadeirantes. Como é que a gente... É possível, isso é uma dica que eu dou, em cima de todo esse levantamento que foi feito casa a casa, que as pessoas dizem, olha... eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho isso, tenho aquilo. Ó, eu tenho um filho que falta um olho, eu tenho um filho que não escuta, eu tenho um filho que é cadeirante, eu tenho um filho que é autista. Para a gente poder ter essa condição de ter pelo menos uma noção não tão atualizada assim, onde é que estão as pessoas com deficiência, para a gente poder fazer a política pública certa e correta e disponibilizar isso para assistência social, principalmente para a ciência social, para que ela possa buscar o recurso no governo federal, para que a própria saúde possa buscar o recurso na área de saúde para essa população. Né? Nós temos uma lei aprovada aqui, foi o primeiro projeto que eu entrei, para fazer um censo em Uruguaiana, até hoje ele não foi feito, porque isso coloca dificuldade, porque vai ter que gastar, vai ter que fazer não sei o quê, vai ter que ser isso, é muito difícil e tal. Eu acho que essa é uma oportunidade de a gente aproveitar esses dados e, de certa forma, achar uma maneira de poder continuar sempre alimentando esse banco de dados com casos, fatos novos, deficiências que vêm aparecendo, enfim e tal. É uma dica que eu deixo e vai ser importantíssima para a gente trabalhar esse assunto aqui.
Eu até anotei aqui que a gente vai conversar com a equipe.
Se é possível juntar, né?
Isso.
Todos os dados... quantos tem aqui no posto tal, quantos tem ali?
É porque hoje a gente tem...
Você já, sabe até assim, onde estão as pessoas
dos
hoje.
Dos acamados, a gente sabe onde... nós achamos que o nosso maior desafio seria o centro, a parte do acolhimento das pessoas no centro, né? Vou entrar na minha casa, né? E não, foi muito boa essa adesão. E hoje nós possuímos 22 pessoas com atendimento domiciliar no centro, idosos sim, tá. Morando sozinho, que às vezes só ia lá uma pessoa e faz a limpeza da sua casa e que estão lá. Então, a gente tem esses atendimentos, são curativos, são tratamentos, são esses dias a nossa médica, porque nós estamos implantando um SF aqui no centro, né, o 21, e uma senhora que fazia muito tempo que ela não caminhava e ela tinha medo de caminhar. E o trabalho que a médica foi fazendo e a equipe junto com ela, ela está com o andador, já está caminhando. Então, para o senhor ver o que é o avanço e o acompanhamento, né? Eles foram fazendo ela perder aquele medo e junto com a família e orientando a família também. Então, são muitos avanços que a gente vê dentro do trabalho e é um trabalho de formiguinha, porque a gente não consegue a forma que a nossa saúde pública em Uruguaiana, a atenção básica era desorganizada e que não tinha, na verdade, não tinha uma atenção básica dentro do município e posso falar porque pelas várias inspeções anteriormente que fiz e a gente tem esses dados, Hoje a gente já pode dizer que temos uma atenção básica, e até pelos que vêm de fora e que nos trazem, porque nada melhor as pessoas que vêm de fora e verem, né? Porque às vezes a gente está dentro, está trabalhando, não enxerga o que está acontecendo, está muito em cima daquilo ali, não consegue enxergar o que as outras pessoas vêm de fora e nos trazem esse olhar.
Secretária, então, aproveitando a deixa do vereador Irani, que solicitou mesmo, através de um projeto de lei, foi uma lei ou foi um requerimento?
Sobre o quê?
Sobre a questão do...
O censo
de
inclusão?
É, do censo de inclusão.
Lei. Existe uma lei.
É uma lei. Porque, veja bem, não é uma crítica atual. É uma crítica que pode envolver quem lhe antecedeu. Pode não. Deve. Porque essa informação, Irani, ela já existe. Basta que se junte todas elas. Os postos de saúde possuem. As escolas municipais, estaduais e particulares possuem. As universidades possuem. A Associação dos Deficientes de Uruguaiana possui. Quem sabe até a maioria delas. A Secretaria de Saúde possui TFD. A Secretaria de Ação Social possui. Se tem vontade, essas informações são compiladas em 90 dias. De cada uma dessas instituições que eu disse, joga no computador, tu tem todo o quadro, tudo.
Cuidar para não repetir, né? Às vezes a mesma informação está...
Tu joga todas as informações, vai repetir várias vezes. É. Porque teve um deficiente que passou pela escola de ensino médio, hoje está na NOPAR. Ou tem alguém que foi estagiário da prefeitura, ou tem... Vai achar. Em um desses... Eu sei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ter me faltado aqui 3 ou 4. Se pegar de todos a informação, online...
Uma outra coisa importante, secretária...
Desculpa, só para terminar. É fácil. Mas, enfim...
A questão socioeconômica também, no próprio questionamento, ver... Se a pessoa ganha tanto, ganha isso, ganha aquilo, aí tu vê o perfil socioeconômico da pessoa. Tem os que não precisam do atendimento do SUS.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, desculpa, Irani. Na verdade, eu usei a palavra para fazer uma reflexão em cima disso, que é um senso que é muito importante, porque nós sabemos que quase 20% da população brasileira, aliás, no mundo, e isso... aí tu vem trazendo por percentuais. No Brasil, no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, de 15% a 20% das pessoas possuem algum tipo de deficiência. Ponto. Esse é um assunto. Secretário, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta a respeito da nossa unidade móvel de saúde, que é um caminhão que está parado na BR-472, numa propriedade privada, fazem alguns meses.
Unidade básica de saúde. Então, nossa unidade, nós temos trabalhado bastante com ela, vereador.
Tem um ônibus parado na beira desse.
Nossa unidade básica, a unidade móvel de saúde é o que mais nós trabalhamos com ela. Ela é muito útil.
Nós temos uma viatura da Secretaria de Saúde parada.
Unidade móvel de saúde, não. Ônibus, nosso microsorvete, nossa carreta, não tem.
Pois é.
Unidade móvel, não. É toda.
Bom.
E nós vamos para
então, os bairros. Então, a informação...
Tem um ônibus da Prefeitura Municipal parado aí na estrada. Mas
na estrada,
eu não sei há quanto tempo está.
E é da saúde?
Não sei se é saúde.
Não, o nosso micro que nós tínhamos é o que acidentou e que foi recolhido. Não.
Tá, então a senhora não tem essa informação, então?
Não tenho.
Parece-nos que a viatura, que eu posso ter me expressado errado aqui, sendo a unidade móvel de saúde, a carreta. Mas parece que a viatura é da Secretaria de Saúde. Está na 472 há alguns meses, parada numa granja. Mas depois eu pego direitinho, a localidade, o quilômetro da granja e lhe passo por telefone ou por mensagem.
Tá bom. Não, porque a nossa unidade até ela é muito utilizada, assim, e para nós, assim, a gente vai para os bairros, vai para o interior, faz coleta. Agora no outubro rosa, ela nos ajudou muito, sendo um outro consultório de suporte ali pela grande demanda que nós tivemos. Então ela ficou todo mês na frente da secretaria ali.
Secretária, as últimas notícias sobre a UPA. O que a senhora pode nos falar da UPA?
A última saiu uma resolução do Estado que vão nos passar o recurso que era o Ministério que iria nos passar para aquisição dos equipamentos restantes para o laboratório. Agora saiu uma resolução do Estado, estamos aguardando o repasse do recurso para adquirir os equipamentos para o laboratório. Estamos até para mandar para cá um projeto de lei com reformulação da carga horária dos médicos, o valor salarial também e o quantitativo, né, de médicos que nós vamos precisar, porque mudou de acordo com a portaria, nós não precisamos mais pedir médico clínico e médico pediatra, como era anteriormente. Agora eles abriram, até pela dificuldade dos demais lugares, porque não se tem pediatra suficiente em todos os municípios. Então, nós pedimos agora médico plantonista. É só médicos, né? A portaria só diz médicos.
Chegou a ter um edital para a contratação de médicos?
Sim. Foi aquele projeto foi aprovado aqui, nós abrimos o processo seletivo, tivemos só 3 médicos. Os demais cargos
todos foram preenchidos. Mas não é por causa do valor que está sendo oferecido aos médicos?
Alguns sim, outros pela carga horária. Porque a carga horária para eles ficou muito pesada naquela forma que estava. Só que agora, como alterou também na legislação, então nós podemos alterar também. Nós pedíamos 36 horas semanal, então é muito complicado, porque se o médico já tem, aí o SENES não aceita também ali o médico, porque chega um percentual de hora, ele tranca, né, o processamento.
Eu quero aqui fazer um elogio, parabenizar a equipe da saúde mental, está fazendo um excelente trabalho, dentro da possibilidade está fazendo um excelente trabalho. A senhora falou que vai nos atender a nossa comunidade, achando um novo local para o TFD,
vamos.
Mais humano, para atendimento, com espaço, com tudo.
Com certeza, nós queremos ver se até o final de semana que vem nós já estamos no novo espaço, nós estamos fazendo umas mudanças dentro da Secretaria de Saúde, adequando os nossos espaços. E a semana que vem, pretendemos, eu já disse para o pessoal, se tiver que trabalhar domingo, vamos trabalhar domingo, né? Para a gente, a equipe de manutenção, para fazer as adequações do espaço para a semana que vem nós mudarmos para um novo espaço, será ali embaixo, ali onde funciona o céu ali.
Embaixo, muito bem. Uhum.
Teremos 3 salas e uma recepção ali.
Parabéns pelo trabalho, então. Presidente.
Vereador Risso.
Boa tarde, secretária, nosso presidente do conselho, Renato, e as pessoas que nos assistem, assessoria, colegas vereadores. Então, a pergunta é bem simples, porque agora se fez pergunta, eu escutou, passando atenção, eu até acompanho um pouco mais na área da saúde ali. E a pergunta que eu faço é a seguinte: aqui é uma casa política, onde tem várias representações de partidos políticos, onde nós, volta e meia, fizemos contato, viajamos ou encaminhamos documento. Então a pergunta vai no sentido assim, o que não está funcionando bem que precisa de auxílio político que esta casa possa auxiliar? Por exemplo, algum programa que não veio ou algo que deixou de acontecer ou que precisa ser provocado para acontecer. Esta casa está à disposição e eu acho que o presidente da comissão aí posso falar por ele. Não é só criticar e querer fiscalizar, mas também nós podemos querer auxiliar. E podemos, porque a gente tem capacidade para isso. Né? E nesse sentido aí, qual é os pontos negativos que está tendo dificuldade com relação à evolução na secretaria e até mesmo os motivos? Porque eu acho que tudo precisa ser trabalhado. Eu sou daquela polícia que tem que fiscalizar. Mas se tu vais mal, nós também vamos mal. A saúde vai mal. E nós moramos aqui, nós pertencemos a essa cidade aqui, queremos que as coisas andem bem. Então, o pensamento esse é para construir, não destruir. Então, nesse sentido aí, ouvindo tudo com atenção, a gente vê que muitas coisas progrediram. O problema da secretária, que não chega a ser um problema para mim, né, que a secretária ela é técnica, ela tem conhecimento, ela domina a área, mas ela não fala politicamente. E, às vezes, os políticos querem ouvir politicamente, entendeu? Então, eu acho que isso daí, para mim, tem que haver essa diferenciação. Então, nesse sentido, eu acho que ver o que a casa pode fazer, porque eu sei que a Secretaria de Saúde hoje ela é uma outra prefeitura. É muito complexo. É uma outra prefeitura. E a nossa Secretaria de Uruguaiana é maior que muitas cidades. Complexo de administração, maior que muitas cidades pequenas, com toda certeza. Então, nesse sentido, a gente se coloca à disposição para buscar os pontos positivos e também os negativos, onde a gente possa trabalhar e auxiliar através da força política aqui de cada um dos colegas vereadores.
A senhora tem dificuldade de delegar competências aí no âmbito da secretaria?
Não.
Eu sei que são vários setores que compõem Secretaria de
não,
Saúde,
não
né?
Tem.
Não tem dificuldade? Não. Funcionários?
Não.
Uma das questões que o vereador Risso fala, e aí eu vou colocar para a senhora, de repente eu acho que pode até precisar da ajuda dessa casa. Nós temos uma dificuldade muito grande, por exemplo, na aquisição de fraldas, aquisição de sondas. Isso está tendo uma dificuldade, porque saiu do Estado, veio para o município, tem que fazer licitação, tem que fazer aquisições, e a gente tem notado as pessoas esperando fraldas por muito tempo, para suas crianças, para os idosos, enfim, geriatria, enfim, tal. Essa é uma das dificuldades da... Como que nós podemos ajudar nesse sentido?
Uhum. Então, agradeço ao vereador Risso, né? E, vereador, eu sou, como o senhor diz, eu sou muito técnica. Eu ouvi uma vez de uma chefia que se eu juntasse o lado técnico de um e o lado político de um outro, nós daríamos um bom conjunto. Então, eu sempre fui muito técnica e todos os cargos que eu ocupei até hoje sempre foi pela minha questão técnica. Eu nunca fui convidada por ser política. E nem também que eu fosse pedir que me dessem um cargo, porque os meus cargos que eu ocupei ou foi seletivo, né, o concurso, e depois os outros em reconhecimento ao meu trabalho. Então, já ocupei vários cargos em vários lugares e, por onde eu passo, sempre ficam boas referências do meu trabalho. Tanto que, na regional, para assumir o cargo de delegada, eram mais 3 políticos, só eu técnica. Né? Então... A governadora, na época, priorizou o lado técnico para trabalhar. E não sei se é diferente. Sempre trabalhei tecnicamente, às vezes posso ser criticada, mas é a forma que eu sei trabalhar. Nós temos algumas, claro, algumas dificuldades. Hoje, a nossa maior dificuldade realmente tem sido o tratamento fora de domicílio, em função da questão financeira do município. Demais, a gente vem... tentando de um lado e do outro, a gente vem conseguindo levar os recursos, aos poucos eles estão chegando. As fraldas, nós tivemos muitos meses, acho que desde julho do ano passado, recebemos em dezembro a parcela de julho do ano passado do Estado. Por quê? Porque fizeram uma resolução juntamente com o COSEIMES, e aonde os recursos seriam repassados através do município, tirando uma responsabilidade que era do Estado, passando para o município. Então, mesmo assim, é gerido o sistema pelo Estado. Eles gerenciam o sistema pelo Estado e mandam o recurso para o município. Então, nós assumimos e tivemos essa grande dificuldade. Agora começou a vir, desde o mês passado, começou a vir os recursos para as fraldas. Então, a gente começou a normalizar esse... assim. Eles fizeram um pregão Estado, só que não deu certo. Não deu certo e tivemos... É que eles fizeram um pregão para o...
Eu entendo, secretária, que quando foi feito na época, as pessoas que necessitavam estavam todas cadastradas. E...
Pelo Estado.
Provavelmente algumas até já nem estão mais entre nós, porque passou o tempo. Mas então, o que a senhora está querendo dizer é que já hoje existe, já está funcionando a parte da...
Não, já está funcionando, já essa parte de bolsas, de colostomia, oxigenoterapia também, que agora eles centralizaram tudo num sistema só, então também já está, e está tudo com a enfermeira Juliana, ela tem uma boa capacitação ali.
É cada vez mais difícil, porque o Estado... E a federação e o governo federal cada vez passam mais responsabilidade para os municípios, infelizmente. Cada vez passam mais. E o município está cada vez com menos recursos, então fica bastante. Apesar de ter um valor específico do que for arrecadado para ser investido na saúde, mesmo assim os programas têm que ser mantidos. Só que o governo federal lança os programas, por exemplo, da vacina. Mas quem tem que disponibilizar os enfermeiros é o município. Quem tem que disponibilizar o serviço é o município. Então, fica bastante fácil para o governo federal lançar todos esses programas de vacinação, isso e aquilo, sendo que os municípios que têm toda a responsabilidade técnica, de funcionário, de estrutura, e, então cada vez está mais difícil, não está muito fácil para as municipalidades.
Acho que da minha parte... Até respondendo para o vereador, antes que ele colocou em delegar, né, para as pessoas, para os nossos servidores... ainda colocava ontem, atendendo umas pessoas, que a gente sempre procura decidir tudo no coletivo. sempre que a gente for tomar qualquer decisão referente a qualquer política de saúde no município, que envolvam mais de um setor ou que envolvam os setores, a gente chama as coordenações dos setores e toma a decisão junto. Ou também no coletivo, quando envolve as unidades básicas de saúde, a gente chama os enfermeiros, quando em relação aos mais médicos, ou os médicos. Agora mesmo nós iremos fazer o lançamento da REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, onde tem uma comissão de assistência farmacêutica, que foi feita toda análise e consulta aos profissionais médicos. Nós estaremos fazendo um lançamento, onde os primeiros que nós estaremos chamando são os profissionais médicos do município. Sim. Até mais que antes, porque a gente tem agora nutricionista, psicólogo, mais que dantes. Porque temos o psicólogo, nutricionista na equipe, eles estão com algumas outras atividades. Nós tínhamos unidades de saúde que antes era poucas pessoas, que a gente até teve que tirar da unidade, remanejar. Hoje a gente tem todas as unidades e, inclusive, assim, é média de 20 pessoas que participam.
Nós estamos numa luta aí na casa, nós estamos numa luta para com relação à inclusão escolar. E a inclusão escolar depende muito da saúde, para o diagnóstico, para uma série de atividades, tem que trabalhar estreitamente juntas. Porque, inclusive, a partir do ano que vem, a determinação do Plano Nacional de Educação é que é obrigatório a matrícula de crianças de 4 a 5 anos. Vai ter que mandar as crianças com 4 a 5 anos para a escola. E é independentemente de ter alguma deficiência ou não, vai ter que ir para a escola. E aí entra a questão do diagnóstico, do tratamento, até da própria família, juntamente com a pessoa com deficiência. E hoje, hoje o que é colocado pela educação é que a maior dificuldade que tem é de poder fazer esse acompanhamento das crianças que são incluídas nas escolas por falta de alguns profissionais que não tem na área de saúde. Tanto é que está sendo preparado um projeto de lei para que esses profissionais sejam contratados pela educação. Se achou uma maneira de pagar esses profissionais com verbas da educação para poder ter uma equipe multidisciplinar atuando e atendendo essas crianças com dificuldade. Eu sei que tem algumas especialidades, por exemplo, que nós... seria muito importante que nós tivéssemos em Uruguaiana para a gente evitar até os deslocamentos de famílias para outras cidades com o seu filho, com algum tipo de deficiência, pudesse ser atendido aqui. Eu acho que isso tem que ser uma busca permanente, porque no momento em que nós aqui do Legislativo autorizamos para que o município possa contratar o profissional, às vezes não aparece o profissional, né? É. No momento, essa eu sei que é a grande dificuldade que tem. Então, é só uma referência que eu faço, esse trabalho de saúde, juntamente com a educação. Isso, essa demanda que hoje tem, que a saúde não consegue atender por falta de medicamento, por falta de especialistas, ela vai ser muito maior amanhã, com a obrigatoriedade de todas as crianças estarem nas escolas com 4 e 5 anos. Então, eu acho que é bom para a senhora também pensar nisso e na possibilidade de ter esse reforço, porque vai ser complicado. Porque aí vai ter muito mais acompanhamento, né, dessas crianças. Eu sei que as mães estão hoje sendo motivadas a darem a oportunidade para seus filhos de inclusão escolar, inclusão social, né, que vai se refletir lá na frente, e eles vão ter que ser obrigados a colocar seus filhos na escola. Então, essa aí é um desafio também, vai ser um grande desafio para a área de saúde, assim como é para a área de educação. Presidente, eu não tenho mais perguntas.
Não sei se a secretária quer alguma outra colocação. Então, eu declaro essa reunião encerrada. Muito obrigado pela atenção de todos.
Obrigada.